Agora na Rádio Facos, Mesa Redonda. Toda semana uma entrevista elaborada para alunos do quarto ano de jornalismo da Facos.
Bom dia, eu sou Rafael Gonçalves e hoje vou comandar o debate sobre a questão do gosto excessivo pelos jogos em casa de computadores em rede, as chamadas lan houses. Até que ponto o jogo é saudável para os jovens? Quando percebemos que os jogos assumem mais importância do que a vida social e os estudos? Enfim, essas são algumas dúvidas que levantamos para os nossos convidados de hoje, a psicopedagoga Clélia Chepes Araújo dos Santos. Olá, Clélia, tudo bom?
Bom dia, tudo bem, Natal?
Tudo bem, e também o professor universitário estudioso de videogames, André Riz. Como vai, André?
Tudo bem, Rafael, bom dia.
É possível perceber que as lan houses tiveram um crescimento muito grande na cidade e logo viraram febre entre crianças e adolescentes. Agora, o que se vê frequentemente são crianças que deixam a escola para jogar. Quanto aos jovens, o jogo se tornou mania. A produção apurou o caso de Luiz Felipe, um garoto de 18 anos que já não mora mais na casa dos pais, porque fugia de madrugada para jogar videogame. Além disso, o rapaz chegou a dever R$800 em uma lan house e mais 1.000 em outro estabelecimento. Ele não quis gravar o depoimento, mas ele contou que antes ele jogava futebol com os amigos e hoje sua diversão é só jogar ou ter contato com os amigos que fez nas casas de jogos. Luiz Felipe ainda frequenta a lan house todos os dias depois de sair das aulas do supletivo. Eu queria saber, Clélia, o gosto pelos jogos pode atrapalhar os estudos e a vida social?
Atrapalha se não tiver limite. Se ele for jogar, se ele tiver aquele limite de parar, o que é difícil no jogo, não atrapalha, é saudável. Porque ele tem a concentração, ele desperta a concentração, a atenção, é muito saudável. A parte lúdica é muito saudável, mas se ela tiver limite. Se ele conseguir parar e continuar na vida social, voltar para casa, estudar, sair com os amigos, fazer um programinha, tudo bem.
O ideal seria encontrar um ponto de equilíbrio.
Um ponto de equilíbrio, o que é difícil. Porque se tornando vício, é difícil parar.
Isso normalmente é quem impõe, tem seus pais, a sua própria, a própria pessoa que joga.
Se for criança, tem seus pais. Porque os pais é que vão induzir a ele ter esse limite no futuro. Toda educação tem que ter um limite. Ele começa com um limite porque o pai não quer, para depois ele entender que realmente ele tem que ter limite. Tudo começa, entre aspas, numa certa imposição dos pais, para depois ele cair em si que realmente ele tem que ter um limite.
Certo. André, essa necessidade de passar horas em frente ao computador que alguns jovens têm, o que causa isso, essa ansiedade por jogar computador, por estar na frente do videogame?
Olha, eu acho que uma das características que fica bem marcada, ó, nessa época que a gente está vivendo hoje, sem dúvida nenhuma, é a compulsão, né? Isso é uma das coisas mais marcantes na chamada pós-modernidade, embora muitas pessoas acham que isso é mais uma coisa teórica do que uma coisa prática. O que a gente vê, pelo menos o que a gente sente nos estudos que a gente faz aí por aí, é que realmente existe hoje uma tendência na maioria das pessoas em trabalhar as coisas todas de maneira excessiva. E isso leva a uma compulsão, né? Eu não acredito que o videogame por si só seja uma coisa ruim, muito pelo contrário. Mas o vício é uma coisa que nasce da compulsão e nasce da falta de limites realmente, né? E isso é um outro problema, quer dizer... Não é só com o videogame, as pessoas compulsivas hoje por bingo, quando fecharam os bingos foi um caos. Teve gente que queria se suicidar, porque não tinha mais o que fazer na vida. Né? As pessoas que são compulsivas por sexo, outras por comida, então é uma coisa que... Videogame é mais um elemento que está aí nesse rolo todo, né? Dos excessos. É uma sociedade de excessos, é onde parece que o limite não se estabelece, ou... Não se estabelece de maneira clara, não há caminhos para você estabelecer esses limites. E na educação isso é uma coisa que a gente sente bastante.
Agora, qual é o elemento que tem, você comentou da compulsão, da trabalhar de maneira, que a sociedade tem essa tendência a trabalhar de maneira excessiva as coisas. Qual é o elemento que existe no videogame que fascina tanto? Seria uma adrenalina, um prazer?
Olha, aí é aquela coisa, depende de cada pessoa, né? Porque, no fundo, o que fascina? Eu, por exemplo, eu jogo videogame. Né? Sempre joguei, desde as primeiras plataformas que apareceram até A mais moderna, a última, que é o PlayStation 2, eu jogo videogame praticamente toda semana. O que fascina no caso de pessoas mais velhas, por exemplo, que ainda jogam videogame? É exatamente a evolução tecnológica. Que você tinha um videogame que era feito de tracinhos, praticamente, sinaizinhos luminosos, e hoje você tem uma interatividade tridimensional, você podendo entrar no lugar do jogador, vamos dizer assim, são jogos em primeira pessoa, né, que se chama. Então, você pode ali, né, vivenciar a vida de um piloto de Fórmula 1, de um caçador, de um jogador de futebol, né, de um lutador de vale-tudo, depende, tem videogame de todos os tipos.
Isso realmente fascina o adolescente, exatamente, a criança, claro, ele se coloca, claro, o super-herói, ele se coloca no papel,
exatamente,
né, o super-ego dele fica realmente... Ele transfere, né? Ele transfere, ele assume, ele transfere para aquilo e fascina realmente. Depois parar, vai ficar meio difícil.
É, mas aí tem que ter limite, né? Quer dizer, então eu tenho um filho de 4 anos, ele adora videogame, né? Eu deixo ele jogar videogame, mas ó, aqui tem horário, tem dia, ele não pode jogar durante a semana, ele só pode jogar durante a semana.
Como eu havia dito no começo, você impõe limite.
O Rafael
perguntou, você... O limite tem que ser imposto? Acho que no início tem que ser imposto.
Tem que ser imposto. Ele tem 4 anos. Ele não sabe. Para ele não
sabe.
Tem limite. Ele vai querer jogar toda
aí
hora.
Aí ele vai crescer sabendo que ele tem aquele certo tempo, que quando acontecer tal coisa, ele não pode. Aí vai ser mais difícil ele se tornar um adolescente ou um adulto futuramente compulsivo. Porque ele vai jogar por prazer nas horas vagas que realmente ele tem.
No fundo é você trabalhar o quê? O limite até como uma educação de valor. Por quê? Porque se você conseguir impor limites para uma criança, ela vai ter como trabalhar dali para frente a frustração, a compulsão.
Claro.
Entendeu? Então, ela é lógico, eu não vou dizer assim, ah, meu filho não vai ser viciado em drogas porque eu trabalho os limites. Mas eu acho que a chance já fica bastante reduzida.
Bem menor.
Bem menor. Né? Então, o que acontece hoje em dia é que os pais delegaram a educação dos filhos para outras pessoas.
Para a escola, principalmente para a escola. Eu sinto isso na escola, é muito cobrada a escola.
A escola
é muito cobrada.
Para criar uma criança.
Mas a interação lar-escola é muito importante, hoje em dia não tem. Hoje em dia não tem. A mãe trabalha, o pai trabalha, eles colocam a criança na escola, eles acham que pagam, e a escola precisa dar tudo,
exatamente,
superar tudo. No fim de semana, eles deixam tudo, não impõem limites,
exatamente,
porque eles se sentem culpados porque não ficaram com a criança durante a semana. Então, não colocam limites. Esse é o grande problema da educação de hoje. É o não limite. O não limite por quê? Porque os pais se sentem muito culpados de não estarem se, vamos dizer assim, se doando para as crianças como eles acham que deveriam. Então, eles compram tudo e deixam tudo.
Então, essa permissividade, essa passividade do pai em relação a essa postura do filho seria em decorrência disso? Dessa falta de limites, desse sentimento de culpa mesmo?
Eu acredito que, em grande parte, o sentimento de culpa. De não estar presente durante a semana, durante os dias, de ver lição, de tomar lição, coisa que antigamente todo mundo fazia. Hoje em dia, com o casal trabalhando, do jeito que a vida está difícil, realmente precisa trabalhar, os pais não têm tempo. Chega no final de semana e eles querem ter só a parte social, deixar tudo, pode tudo. Então, aí a falta de limites. E aí começa a complicar tudo.
Temos uma pergunta aqui. O professor Flávio Calazans diz que os desenhos animados e os videogames, por consequência, têm um aspecto subliminar que é o que responde pelo vício. Isso é possível? Um aspecto subliminar de trabalhar com essa substituição da pessoa pelo eu do videogame?
Pode ser. Pode até ser. Realmente, no começo, na primeira e na segunda infância, a criança trabalha muito com o eu dela, ela transfere muito para os heróis. É a parte da história que antigamente tinha historinha, a história em quadrinhos, a pessoa que, a avó que lia uma história, que agora não tem mais. Ninguém mais lê história para eles se colocarem no lugar dos heróis, do lobo mau, do chapeuzinho vermelho. Então agora são desenhos. E claro que eles se colocam no papel dos heróis do desenho. Com certeza deve começar por aí.
André, você que tem filho, falou que tem filho pequeno, você sente essa diferença que a professora Clélia comentou agora? Você foi criado de uma forma e seu filho hoje está com uma criação totalmente diferente?
Olha, na verdade, assim, em relação à criação, eu não sinto muito, não. Porque a gente tenta manter pelo menos o mesmo padrão, porque como eu fui criado dentro de determinado padrão, eu pretendo, contento passar esse mesmo padrão. Qual é a diferença hoje em dia? Que hoje em dia o pai e a mãe estão competindo com a mídia, né? Então você tem uma centralidade da mídia que leva essa criança a passar horas e horas em frente à televisão. Quando eu era criança, a televisão começava às 10 da manhã e terminava às 10 da noite. Não tinha televisão por cabo, não tinha televisão o dia inteiro, a noite inteira. Então, é diferente hoje em dia, né? Outro dia eu estava dando uma palestra e aí uma senhora levantou e perguntou assim, eu queria saber o que eu faço com o meu neto, porque ele vai dormir todo dia às 2 da manhã. E não quer sair da televisão. Eu falei assim, poxa, mas quantos anos ele tem? Ah, ele tem 3 anos. Eu falei, a senhora é uma criminosa, você não pode deixar uma criança de 3 anos ficar vendo televisão. Ah, mas aí se a gente não deixa ele ver, ele grita, ele chora.
É aquela coisa, o que então... eu faço com meu neto? Eu não posso com meu filho. É o que a gente
exatamente
escuta hoje. Como não pode com o filho? Se não pode com o filho, realmente, ele vai sempre se tornar, vai se criar assim... A margem da sociedade, como não pode? Hoje a mãe não pode, o pai não pode, a avó não pode, amanhã o professor não pode, o marido não pode, o patrão não pode.
É complicado.
Fica complicado.
Eu não vejo diferença, assim, nessa questão de ser uma criação X e outra Y. Eu acho assim, o problema hoje é que o pai e a mãe têm que administrar essa centralidade da mídia, né? E tem que administrar essa exposição. O professor na escola tem que administrar isso. A criança entra hoje no chamado Jardim 1, entre 3 e 4 anos, ela tem 5 mil horas de televisão nas costas. E ela já viu de tudo nessas 5 mil horas. E chega lá, a professora está naquele velho esquema de ô pato, ô jarro, e aí a criança não quer saber daquilo. Ela está vivendo uma outra.
Não desperta a atenção da criança.
Entendeu? Isso gera o quê? Uma outra coisa que é desatenção, que é um problema sério, que a gente percebe na sala do ensino superior. Pessoas que não têm capacidade de fixar a atenção por mais de 5 minutos. É complicado isso.
Clélia, nessa falta de limites, os psicólogos teriam uma parcela de culpa, já que os antigos modelos educacionais mais conservadores foram condenados? Os psicólogos?
Não, acredito que não. Acredito que não. Eu acho que o estudo antigamente, o Freud... Ele normalmente culpava os pais de tudo. Só que hoje em dia você tem tanta informação, são tantas outras linhas diferentes, que você tem que saber misturar, mesclar e tirar de cada uma o que realmente você acha de certo. Sabe? E primeiro que antigamente os psicólogos nem eram muito levados a sério, né? As linhas psicológicas, Freud, Jung, Reich e tudo mais, não eram assim tão levadas a sério. Mais Freud, que condenava realmente. Mas hoje em dia você tem muita informação. Se você for uma psicóloga, que você vai, um profissional que você atua pesquisando todas as linhas, você vai saber realmente o que é melhor, o que não é melhor para você passar para o seu cliente, onde ele se encaixa melhor. Em que linha que você vai trabalhar. Você não pode ficar bitolado numa linha, realmente.
Mas esse excesso de informação que você falou de bitolar numa linha só, justamente, será que esse excesso não surgiu justamente disso, da carência de uma linha única, de uma ideia única que existisse, que servisse, que fosse cabível?
Uma linha única nunca vai existir, Rafael. Uma linha única nunca vai existir. Sempre vai existir tendências para uma linha, para outra linha, para outra linha. E a tendência é muito maior... É sempre da psicanálise, sempre freudiana, sempre da linha de Freud, realmente. Que ele realmente culpava os pais de tudo. E no fundo, se você fizer, mesmo você mesclando tudo, se você for fazer uma análise, realmente, como nós já tínhamos colocado desde o início, da falta de limites, a culpa é de quem não colocou os limites, os pais. Se você for ver no fundo, ele acaba tendo razão.
Bom, alguns jogos, eles são bastante violentos. Essa violência excessiva em alguns games, eles têm impacto no comportamento da criança?
Ah, com certeza. Com certeza. Ele tem impacto. Para certas crianças, ela pode só transferir a violência dela, natural, do ser humano, para aquele jogo. E outras crianças não. Dependendo da criança, ela pode transferir para aquele jogo e ficar zerada com a violência dela... colocada totalmente para fora, zerada. E outras não. Se a criança, dependendo do comportamento da criança, ela pode pegar para ela aquele tipo de comportamento, como modelo.
Ele pode despertar um
pode
lado.
Pode despertar, realmente. Vai depender da criança, da criação, do ambiente que ela tem em casa. Também geneticamente, biologicamente, também vai depender muito.
Então, André, você acha que isso tem uma influência? A violência dos jogos tem violência? Tem influência mesmo no comportamento?
Não, eu acho que não. Eu acho que os pouquíssimos estudos que nós temos são estudos de correlação. Então, para que todo mundo entenda o que é isso. Eu tenho um determinado comportamento violento, e aí eu vou estudar esse comportamento violento, e aí eu vou tentar encontrar ou num grupo, ou num indivíduo, ou numa comunidade, algum ponto em comum. E aí, de repente, eu descubro que todos eles leem historinhas do Batman. E aí eu faço o estudo de correlação e digo o seguinte, olha, quem lê a história do Batman é violento. Todos os estudos que nós temos sobre violência, cultura de massa principalmente, são estudos de correlação. Isso não prova absolutamente nada, né? E por outro lado, existe uma falha grave na pesquisa desses estudos, que simplesmente não leva em consideração a capacidade da criança de fantasiar em cima daquilo lá e usar aquela violência direcionada para uma questão simplesmente de fantasia. E saber diferenciar. Uma coisa que a gente acha que não sabe. A gente acha que a criança ela não tem capacidade de saber diferenciar o que é uma violência realmente real e uma violência fictícia. Isso é mentira. As crianças têm essa capacidade.
Não, elas têm essa capacidade, mas muitas crianças não diferenciam.
Não, mas aí a gente está pegando
o comportamento dela.
Então, mas aí a gente está pegando um caso pontual, né, de uma criança doente, porque é uma criança doente, uma criança normal, ela sabe diferenciar. E a gente está usando esse comportamento anormal como se fosse o comportamento da maioria, não é? Né, então, a professora do meu filho mesmo veio conversar comigo porque que eu tinha dado revólver pro meu filho. Eu falei assim, porque ele gosta de revólver. Ah, mas você não acha? Não, não acho nada. Não acho que estou estimulando nada. Ele usou o revólver uma semana e esqueceu. Eu não acho que ele vai crescer e vai comprar um revólver e matar alguém, porque eu dei um revólver de brinquedo para ele. Isso é idiotice. Entendeu? A gente não pode trabalhar nessa linha, na verdade. Então, os estudos que existem são estudos assim, de correlação. Olha, a criança, ela brincou de polícia e ladrão quando era criança, e aí ela virou assassino.
Não,
imagina,
não,
a minha infância é mais violenta do que era a minha infância. A gente afogava gato, eu não mato ninguém hoje em dia. Dava tiro em passarinho.
Eu só acho que a violência dos jogos, às vezes, desperta na criança, dependendo do caráter dela, do biofísico dela, do biológico dela, da genética dela, dependendo do meio ambiente que ele é criado, às vezes pode despertar.
Então, mas aí a gente está trabalhando o quê? Por um fato normal, né? Então, por isso, por causa do, vamos dizer assim, das pessoas que estão fora do normal, a gente vai condenar um produto da cultura de massa? Quer dizer, eu não gosto daquelas coisas que os caras inventam. Ah, vamos criar então uma censura para os jogos. Não tem que ter censura nenhuma. A censura tem que ser o pai e a mãe que fazem em casa.
O que nós voltamos a falar. O que é difícil hoje em dia o pai fazer e a mãe, né? É muito simples.
Mas aí você joga a responsabilidade para cima. Eu tenho um
aluno que quer ficar jogando aquele jogo que quando você entra na internet não pode sair, que ele é da Alemanha. Não sou muito ligado a esse negócio de jogos. E a mãe não pode usar a internet porque ele não pode sair do jogo. Ele não pode, não, mas sabe por que eu não posso pegar agora? Porque ele está no jogo, ele não pode sair. Uma vez que ele saia, hoje ele não entra mais. Então, a casa o problema
mas
dos pais.
Esse é um erro, quer dizer, então, o jogo não tem nada a ver com isso. O problema é daquela casa, daquela
exatamente.
Criança. Vai lá e tira da tomada.
Tira.
Desliga a chave geral.
A mãe diz assim, eu não posso, porque ele não pode perder o jogo. Porque se ele perder o jogo, ele vai ficar muito bravo.
E ela não sabe lidar com
não tem limite. Voltamos sempre no ponto.
Olha, é aquela coisa, todo mundo condena, mas o certo é o seguinte. Chega uma hora que não tem argumentação. É chinelada, é palmada e acabou.
Claro.
Acabou. Não
Bom,
tem
eu sou psicóloga, mas realmente eu acho que tem horas que você tenta contornar com a psicologia que você aprendeu e que você lida diariamente, mas tem horas que um bom castigo se faz evidente e se faz preciso, realmente.
O pior castigo é deixar ele sem o videogame. Não, ele quer morrer.
Cortar o que gosta.
Exatamente.
André, já que você comentou que a criança chega hoje na escola com 5 mil horas de TV nas costas, qual seria o modelo educacional mais adequado para essa realidade?
Seria um modelo que pudesse aproveitar as vantagens da centralidade midiática. Você aproveitar a televisão em sala de aula, você aproveitar o computador em sala de aula, mas não do jeito que é feito. Né? Você ter produtos realmente feitos, voltados para a educação. A televisão educativa no Brasil é uma piada, né? Ninguém vê, porque ela é mal feita, ela não existe, ela é mal feita.
Não só televisão, outras mídias também?
Outras mídias também, claro. Então, por que não usar o videogame em sala de aula? Né? Videogame educativo. Olha, vamos levar a criança, o menininho lá do videogame até o zoológico, aí você explica a diferença, por exemplo, entre um bicho selvagem e um doméstico. Pede para a criança localizar, pegar com o mouse. Isso.
O método Piaget tem esse...
O método Piaget,
tem.
Bom, nós vamos fazer uma pequena pausa para o intervalo e voltamos já já.
Espaço Senac. Dicas e informações. É dever de todos cuidar da integridade da criança e do adolescente. A sociedade tem como tarefa colocá-los a salvo de qualquer tratamento desumano, violento ou constrangedor.
A lei é clara. O Estatuto da Criança e do Adolescente garante o direito à cidadania plena. Respeite a criança e o adolescente e denuncie casos de maus-tratos.
Aposte no futuro do Brasil.
Bom, voltamos com o debate sobre a questão do gosto excessivo pelos jogos em casa de computadores em rede, a chamada Lan House, com a psicopedagoga Clélia Chepes Araújo dos Santos e com o estudioso de videogames André Ritz. Primeiro bloco, nós conversamos um pouco sobre a influência dos pais, sobre a falta de limites. E a gente falou muito sobre criança, o professor André deu depoimento do filho dele de 4 anos, né, André?
Isso aí.
A gente falou muito de criança, que a recomendação é colocar limites. E no caso de adolescentes, já com 12, 13 anos, às vezes até mais velhos, 18 anos, como agir nesses casos?
Da mesma forma. Se foi colocado limite na infância, o adolescente vai ter limite. Se não foi colocado, vai ser muito mais difícil colocar na adolescência, mas tem que colocar. É, a forma é a mesma. O adolescente é muito mais difícil. Se ele foi educado na infância com limite, ele vai ser um adolescente com limite. Se não colocou, vai ter que colocar, mas é muito difícil. Vai ter o pulso do pai e da mãe vai ter que ser muito maior. O adolescente, logicamente, é rebelde, ele vai, não vai querer, ele vai argumentar, vai ser muito mais difícil.
E essa dificuldade, às vezes você impõe limite na criança e chega como adolescente e ele ainda não tem o limite. É, por que essa dificuldade em carregar em a criança apreender o limite até a adolescência? Justamente por causa dessa contestação?
É, porque, lógico, porque você a criança quer fazer tudo. O limite vai tolher ela de alguma forma, de fazer alguma coisa. Então é difícil lidar. Você não quer lidar com perda, você não quer lidar com uma coisa que você não quer fazer, você quer fazer tudo que você quer. Então, você não tendo limite, vai ser um adolescente sem limite. Futuramente, um adulto sem limite, vai ser difícil parar num emprego. Gera tudo aquilo que nós já falamos. Mas, realmente, se não colocar a infância num adolescente, no adulto, é muito mais difícil. Não é impossível, nada é impossível, mas é muito mais difícil.
André, você que trabalha com ensino superior do terceiro grau, você crê realmente que seja mais difícil? Você consegue identificar em sala de aula quem não tem limite, é mais difícil?
Eu acho que é, se não é impossível, é praticamente impossível. Por quê? Porque você já está pegando uma cobra criada, né?
Com certeza.
Então é muito mais difícil, é muito mais complicado. Ele não respeita praticamente ninguém. Então você, como professor, né, o seu poder de ação, no fundo, é bastante limitado. É que se ele não respeitar você, você tem que usar o que a universidade tem de regimento interno em relação à disciplina, ou coloca para fora da classe, ou chama o diretor, ou chama o coordenador. Quer dizer, é um problema sério, mas em primeira instância você tenta resolver em sala de aula, né? Então você, e às vezes você tem que jogar de maneira bastante dura, né? Não dá para ser um cara muito camarada em determinados casos e tal. É bastante complicado. Eles vão entendendo com o passar do tempo, mas é muito difícil. Tem gente que não entende nunca, que não aceita, não compreende, não quer saber. E olha, não é uma questão de você tentar resolver o problema. O problema já tinha que ter sido resolvido lá atrás. Quer dizer, se não coloca limite lá, quando é pequenininho, quando chega na adolescência, é muito mais complicado, porque a adolescência já é uma fase complicada.
Bem
já
complicada.
É uma fase naturalmente rebelde, de contestação.
De aceitação ou
aceitação,
não.
Né? Então fica muito mais complicado. Meu filho caçula tem 7 meses. E ele está passando agora para alimentação sólida, né? Está sendo desmamado. Ele não quer largar o peito de jeito nenhum. Então, o que a gente faz com ele? Ele começa a gritar, chorar, a gente deixa ele chorar. Né? Não dá o peito para ele. Deixa ele chorar. Ele fala, mas é malvadeza, é crueldade. Não, mas como é que ele vai aprender? Né? Não tem essa. Aí ele fala, mas ele é muito pequeno. Não tem negócio de ser pequeno. Ele já entende. Se ele faz isso, é porque ele sabe. Ele é racional. Você é suficiente. Pra saber que se ele chorar, vamos ele pegar vai, e vamos dar pra ele.
Vai vencer.
Então ele chora, a gente não dá. A gente pega ele no colo, bota ele em outro lugar, mas não dá o que ele quer. Aí ele sossega. O que vai acontecer? Uma hora ele cansa de chorar, ele dorme, ele cai, ele desmaia.
E uma hora ele vai ter fome e ele vai comer.
Uma hora ele vai comer a fome. Agora, se eu, toda hora que eu vou dar comida sólida, ele se nega, eu dou o peito, dou o que ele quer. Quer dizer, isso já é, mas é muito cedo. Não é muito cedo. É aí que você começa a educar.
É aí que entra aquela coisa de educar.
Exatamente.
Educar é uma palavra tão simples, mas é tão difícil. É estressante. É muito estressante educar. Você se... Toda hora você fica falando muitas vezes. Você se queima com a criança. Você fica um pai chato. Você fica... Sabe, é difícil. A mãe prefere hoje em dia, os pais preferem hoje em dia, largar de mão. É muito estressante educar. Você ficar repreendendo o tempo inteiro. Não faz isso. Limpa a boca. Pede licença. Não come assim. Fecha a boca. Sabe? Você já lavou a mão. Você já escovou o dente. Não fala assim. Não me responde assim. É estressante. É
isso
muito
é
estressante. Sendo que você tem outros estresses hoje em dia, que você já vive estressado, ainda educar é muito estressante. Então, o que acontece? Os pais largam de mão. Então, o que acontece? Vive esses adolescentes aí, todo mundo sem educação, sem limite. E realmente vai dar um problema na escola, vai dar um problema no emprego, vai dar um problema num futuro relacionamento que ele venha a ter. Ele vai achar que ele pode tudo, né? Em todos os lugares.
Bom, Cléia, a escola atualmente, nosso modelo de educação, tem como identificar um aluno que esteja se afastando das aulas, dando preferência aos jogos? Alguma alteração brusca de comportamento? Tem como identificar isso?
Ah, identifica. Identifica. O aluno fica, normalmente ele não vai querer ficar tanto tempo em aula, ele vai faltar na aula. Ele vai dizer que sai para aula e não vem para aula. Aí você vai perguntar, a mãe fala, mas ele saiu. Você vai logo identificar uma desatenção, ele não fez trabalhos, ele não estudou, ele foi mal na prova, porque ele ficou o tempo todo nos jogos. Tem como identificar, com certeza.
Professor André, e o benefício dos jogos no desenvolvimento da criança e do adolescente?
Olha, existem muitos benefícios, principalmente no que diz respeito à coordenação motora, orientação espacial e uma série de outras coisas. Mas o maior benefício é assim, a capacidade que eles vão necessitar hoje em dia de lidar com muitas informações ao mesmo tempo. E o videogame dá essa capacidade para a criança. Por quê? Porque na tela do videogame ele tem, num jogo simples, umas 5 ou 6 informações que ele tem que dominar ao mesmo tempo. Seja o nível de vida do bonequinho que ele está usando, seja a quantidade de balas do revólver, seja a bússola que ele tem que se orientar, seja uma porta que ele tem que abrir ou fechar. Quer dizer, ele tem que saber lidar com uma quantidade excessiva de informação. E nós temos que saber, hoje em dia, lidar com essa quantidade excessiva de informação. As pessoas mais velhas hoje sofrem com esse problema. Elas têm uma ansiedade, que a gente chama de ansiedade de informação, que é aquela tentativa de querer ver tudo, saber tudo que está saindo, por exemplo, na mídia, e não tem essa capacidade de absorção. Né? Se eu for pegar, por exemplo, o número de livros que saem todo mês, o número de jornais, de revistas, de filmes, o cara não consegue acompanhar. E tem gente que entra numa ansiedade brutal para tentar trabalhar isso. Eu acho que essa geração trabalha de maneira mais tranquila, eles fazem 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Né? Isso é bom, mas é claro que o videogame dosado, né? É claro que a exposição ao videogame tem que ser controlada sempre.
Como tudo, né?
Como tudo.
Como tudo.
Como todas as outras coisas.
Bom, essa geração trabalha de maneira mais tranquila, né, professor? Mas essa questão do excesso de informação. Mas, em compensação, a impressão que a gente tem é que vicia-se muito mais fácil, como você mesmo falou, do que o videogame pode ser um vício.
Então, mas aí a gente tem que ter o quê? A noção de que informação não é conhecimento. Né? Informação é uma coisa, conhecimento é outra coisa. Então eu acho que eles têm capacidade de lidar com várias informações, mas eles não têm conhecimento aprofundado. O conhecimento dessa geração é muito raso. Isso não, é que a gente tem maneira de misturar informação com conhecimento. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Informação, informação, conhecimento é outra coisa.
E formação também é outra coisa, né?
Exatamente.
Que a escola hoje em dia tem que informar, tem que dar conhecimento e formar o indivíduo, né?
Bom, eu gostaria de agradecer a presença da psicopedagoga Clélia Chepes Araújo dos Santos. Obrigado, Clélia.
Nada, disponha.
E do professor universitário André Ritz. Obrigado, André.
Obrigado a você.
Obrigado pela audiência e até a próxima.
Você ouviu Mesa Redonda, uma produção dos alunos do quarto ano de jornalismo da Facul.